O Grupo Maringá de Comunicação está entrevistando os nomes que despontam nas sondagens eleitorais como possíveis pré-candidatos à Prefeitura de Maringá. Hoje nós estamos recebendo aqui no estúdio da CBN Maringá o ex-vereador e ex-deputado estadual Homero Marquese, do Republicanos, que mais cedo foi entrevistado pela Maringá FM e pelo portal GNC Online. Olá, bom dia, obrigada pela presença aqui no estúdio.
Bom dia, Luciana, bom dia aos nossos ouvintes.
O senhor foi o vereador mais bem votado em 2016 aqui em Maringá e se elegeu deputado estadual, mas não conseguiu se reeleger na Alep. O que o faz acreditar que pode se eleger prefeito?
Luciana, nós vamos oferecer o nosso histórico de trabalho, os nossos planos para a cidade. Quem vai decidir se a gente vai se eleger ou não é a população, né? O que eu posso dizer da nossa possível candidatura? Uma candidatura de alguém que vai querer fazer um trabalho honesto, acima de tudo, e de alguém que vai estar muito confortável, porque conhece bem a realidade do poder público de Maringá e do Estado. E aí nós vamos tentar merecer esse apoio da população, né? Aí cabe a gente fazer um trabalho, a partir de agora, para convencer as pessoas de que o nosso nome é um bom nome para a cidade.
Uhum. O senhor é crítico de grupos políticos que, segundo a sua visão, dominam a política local. Qual é o seu grupo político?
O nosso grupo político é um grupo que recente, um grupo que tem uma linha política muito firme em defesa da igualdade de todos perante a lei, em defesa da responsabilização das pessoas pelos seus atos, em defesa da ausência de privilégios, em defesa da ausência de compadrio para administrar a cidade. Nós temos hoje um grupo que elegeu dois vereadores, e não por acaso são os dois melhores vereadores de Maringá, né, o Rafael Rosa e a Cris Lauer, que entende bem da cidade e acho que vai oferecer uma alternativa nova para Maringá. Uma administração leve, uma administração enxuta e que vai fazer de Maringá uma cidade mais segura, mais limpa e com melhores condições de educação e saúde.
O vereador que é do seu partido é o Luiz Cláudio Alves.
Aqui na verdade o Luiz, ele pode até falar sobre isso, o Republicanos ele entrou na nossa coligação no final do período da última eleição. Esse grupo do Republicanos em que ele compõe hoje, ele foi formado pelo grupo anterior. Então eu não considero o Luiz como alguém do nosso grupo.
O senhor também é bastante crítico da atual administração municipal e o senhor denunciou a desapropriação do terreno para a Prainha, porque certo, encontrou indícios de superavaliação do terreno. O Ministério Público concluiu que o valor de R$6.300.000 está até abaixo do valor de mercado. Se o senhor se elegesse, daria continuidade a este projeto ou a sua crítica a ele vai além do valor do terreno?
Em hipótese alguma. Nós não vamos tocar esse projeto. Eu espero que a administração não insista nessa ideia. Não dá mais para fazer nada ali, só o prazo para fazer licenciamento ambiental deve chegar até o final do ano que vem, quando termina a administração. E se, por acaso, a administração insistir nisso, nós vamos se assumir a administração, vamos revender a maior parte do terreno, vamos responsabilizar as pessoas que quiserem isso e vamos destinar uma parte ali para criar um museu sobre a ineficiência do poder público nacional, em que gerações de brasileiros vão poder refletir sobre os motivos do nosso subdesenvolvimento. É bom lembrar, Luciana, que o Tribunal de Contas mantém a ordem para que a Prefeitura não compre o terreno. Então existe ainda uma ordem proibindo a compra. E que nós não levamos ao Ministério Público apenas o indício de superfaturamento. Houve outras irregularidades, especialmente a antieconomicidade de uma decisão desse porte, um custo estimado de R$50 milhões para comprar e operar a Prainha a um ano do final da gestão. Então há outros problemas envolvendo essa compra e a gente espera que ela não aconteça.
O senhor criaria um museu numa área rural? É uma área rural, né?
Isso seria uma espécie de memorial, né? Eu até já imaginei. A gente faria um grande ralo em que a água ficaria ali rodando 24 horas, 7 dias por semana. A gente faz um sistema em que a água desce e volta. Não vai ter nenhum custo para o contribuinte, mas só para marcar a importância de não fazer esse tipo de coisa na cidade de Maringá ou qualquer outro lugar.
Mas há ouvintes, há população, uma parte da população que quer um local de lazer, que quer uma prainha. O que o senhor diria a esses eleitores?
Eu só faria eles refletirem. Vocês preferem uma prainha ou um hospital funcionando que está desde 2017 sem abrir? Vocês preferem uma prainha ou uma cirurgia para uma senhora que está há um ano e meio sentindo dor dentro de casa? Vocês preferem uma prainha ou a revitalização do cartão postal de Maringá, que hoje não tem nem sequer um nível decente de água, que é o Parque do Engá, inclusive visitei no domingo. Vocês querem uma prainha ou um centro esportivo em que seus filhos podem aprender a nadar a algumas quadras de sua casa? Então, governar é priorizar. E uma administração tem que priorizar o que é mais importante para as pessoas. E certamente, eu não tenho nenhuma dúvida disso, e não tenho nenhum medo de soar impopular, é mais importante garantir a saúde e a educação das pessoas do que garantir um dia de sol na praia.
O senhor falou sobre o Parque do Engá. O que o senhor faria para melhorar o Parque do Engá? O senhor cobraria ingresso, o senhor, na entrada
não,
do parque?
Não. O Parque do Engá não pode ter cobrança de ingresso. Mesmo que haja parcerias com a iniciativa privada, você não precisa fazer isso. É o caso, por exemplo, do Ibirapuera, em São Paulo. O Parque do Engá é um assunto muito caro para mim, Luciano, porque eu cresci ali dentro. Meu pai era agrônomo, paisagista, ele tinha o hábito de levar a gente quase todo domingo no Parque do Engá. E o Parque do Engá, eu tenho 40 anos, fiz agora em julho, o Parque do Engá, 40 anos, era melhor do que é hoje. Infelizmente, era um lugar mais agradável de se ir. E eu digo para você, estive lá domingo com as minhas crianças. Nós precisamos colocar água no lago do Parque do Engá. Não é possível que não se consiga colocar água no lago. Não tem menor cabimento. Se o problema é um poço artesiano, faz um poço artesiano. Se o problema é a água da chuva que está sendo desviada, filtra a água da chuva e coloca o resto lá no parque. Nós precisamos de locais em que as pessoas possam parar para sentar, para fazer, para conversar, para namorar, enfim, não tem isso hoje. Não tem banco suficiente. Nós precisamos de um. Por que não criar, por exemplo, um Museu de História Natural dentro do Parque do Engá? Para que as pessoas vejam a nossa flora, a nossa fauna tão rica. Por que não criar locais em que as pessoas possam tomar um café? Né? Hoje nós temos ali um empreendimento muito bom, que é do Luciano Cabelo, lá da lanchonete, mas a gente podia ter espaço para outras atividades. Isso é bom, inclusive, para o próprio Luciano. O Jardim Japonês está em obras agora, mas quanto tempo ficou sem reparação, sem conserto? Tem muita coisa para fazer. Uma concha acústica, por exemplo, a gente podia fazer no Parque do Engá. Transformar aquilo no cartão postal que ele merece, que a cidade merece.
Uhum. Na Câmara Municipal, o senhor não tinha um relacionamento muito fácil com os colegas, inclusive o senhor foi alvo de uma comissão processante. Como será o seu relacionamento com o Legislativo, caso eleito? E o senhor acha que a Câmara deveria ter aumentado o número de cadeiras?
Vou começar pelo final. Não deveria ter aumentado e, principalmente, não deveria ter aumentado o salário. Acho que fizeram isso para aumentar as chances de reeleição, me parece muito claro, espero que a população pense nisso na hora de votar no ano que vem e veja quem votou a favor disso. Realmente houve esse pedido de cassação, um dos motivos era que eu divulguei o número de crianças aguardando vagas em creche em Maringá, o que desde então só aumentou. Luciana, eu não vou mudar para ceder à injustiça, as pessoas podem ter certeza. Agora é evidente que numa eventual administração, o prefeito ele tem que estar atento às demandas dos vereadores. O vereador ele é uma pessoa que foi eleita para aquilo, tem uma quantidade de Maringá que se aproxima por menos votado de 2 mil votos, então ele tem todo o direito de exigir da administração e ser tratado com bastante justiça pela administração e os vereadores futuros podem ter a certeza que vão ser tratados com muita atenção pela administração.
E com a imprensa, como será o seu relacionamento? O senhor tolera bem as críticas?
Eu tolero bem a crítica. Agora, a gente tem que notar também, Luciana, que aqui em Maringá, especialmente, houve parte da chamada imprensa que recebia dinheiro para falar bem ou falar mal das pessoas. Inclusive, eu tenho duas condenações criminais e duas condenações cíveis contra algumas dessas pessoas. As pessoas não sabem disso, mas o judiciário nos deu razão. Porque nós demonstramos que, por exemplo, enquanto a pessoa era empregada da administração municipal, ela também era empregada da rádio que falava mal da gente. A gente demonstrou que as críticas passaram muito da questão do interesse público para atingir o âmbito pessoal. A gente tem que saber também, muitas vezes, que existe a imprensa séria, como é o caso de vocês, mas existe também a imprensa que está interessada em ganhar dinheiro. E as pessoas têm o direito de saber o que está acontecendo.
Como seria o seu secretariado se eleito? Menos ou mais de 33 secretarias como as atuais?
33 é um número absurdo. É um recorde nacional. Nem São Paulo tem 33 secretarias. O que está acontecendo? É óbvio que é uma maneira de angariar apoio político. A gente ia reduzir muito esse número.
Que secretarias o senhor extinguiria?
Eu acho que as últimas 5 que foram criadas não tem necessidade. As últimas 5 foram criadas para fazer um aceno político de algo que poderia ser feito em conjunto. Nós precisamos das secretarias essenciais, saúde, educação, fazenda, transporte, segurança. e as demais poderiam ser agrupadas de maneira que a gente tenha eficiência e menos gasto de dinheiro público. Até porque, Luciana, não é só criar a secretaria. Quando a administração cria a secretaria, ela cria 30, 40, 50 cargos comissionados para trabalhar junto. Muitas vezes, não vai haver trabalho nenhum ali. É uma maneira de atrair mais um grupo político para a administração. Nós não vamos fazer isso. O que a lei autorizar, nós vamos fazer. Em relação a tratamento de vereador, por exemplo. Agora, não vamos comprar apoio de ninguém.
Qual a sua proposta para os moradores de rua e os usuários de drogas que ficam nas ruas? São populações diferentes?
Boa parte se coincide hoje em dia. É bom falar sobre esse assunto em primeiro lugar, que o número de moradores de rua cresceu muito nos últimos anos. Isso tem relação direta com a administração. A postura da administração leva a isso. Eu concordo quando se analisa o fato dizendo que a maior parte dessas pessoas tem problemas de saúde. É verdade. Boa parte dos moradores de rua ou sofre de dependência química, ou depressão profunda, ou problema mental mesmo. Como é que você resolve esse problema? Com trabalho. Você resolve esse problema com uma busca ativa dessas pessoas, com tentar restabelecer laços dessas pessoas com as suas famílias, principalmente, que é a grande porta de saída dessa situação, com a contratação de instituições de longa permanência em que um dependente químico vai poder fazer a sua recuperação. Nós precisamos urgentemente reabrir o Hospital Psiquiátrico de Maringá, que foi fechado por motivo político e ideológico aqui na cidade. Havia mais de 100 leitos. Boa parte dessas pessoas que estavam internadas lá hoje ficam nas nossas ruas. É uma questão de humanidade. Eu ouvi um pré-candidato dizer que Maringá não tem cracolândia porque espalha os moradores de rua. Quer dizer, uma declaração absurda e abusiva. Nós vamos com trabalho, com bastante esforço, tentar reverter esse quadro que foi criado pela administração atual.
Mas o Centro Pop, ele tem o controle dos moradores de rua, acompanhamento, faz todo esse acompanhamento já, sabendo quem são essas pessoas, acompanhando. E sempre diz que a dificuldade é voltar a ter, criar esse vínculo com a família.
Não é uma situação de fácil resolução, mas dá para fazer. Eu acho que com bastante investimento e esforço, você consegue fazer isso. Por nenhum outro motivo, mas principalmente por questão de humanidade. As pessoas merecem uma segunda chance. Claro que aquele que for eventualmente um criminoso, esse não. Esse vai ser responsabilizado com os rigores da lei. Mas aquele que está passando por um momento difícil na sua vida vai ter do poder público uma ajuda para sair disso, o que também deve colaborar para toda a coletividade.
O senhor falou que as prioridades são saúde e educação. Como acabar com filas de espera por consultas e exames de saúde e evitar que elas se formem novamente?
Trabalho. Nós estamos na era da informação, da internet, das coisas rápidas. Não é possível numa cidade como Maringá você ter, pelos números da própria prefeitura, 70 mil pessoas esperando uma consulta especializada. Nós estamos falando de 70 mil pessoas com dor hoje na cidade esperando um ginecologista, um pediatra, um ortopedista. Uma cidade que tem uma rede hospitalar como Maringá. Uma cidade que tem, eu não sei quantas faculdades de medicina nós temos em Maringá. O que falta? Falta ligar os pontos. Falta usar o orçamento da cidade para contratar hospitais, prestadores de serviços, clínicas, agilizar os exames também. Por que a pessoa não faz consulta e exame no mesmo local, no mesmo dia, por exemplo? Basta planejar. E nós vamos fazer isso. Nós vamos usar a velocidade da informação em proveito da saúde das pessoas.
Uhum. Bom, o senhor já fez aí algumas críticas, então, à atual administração. Tem alguma política pública ou projeto desta administração que o senhor admira e que daria continuidade?
Difícil dizer, viu, Luciana? Eu acho que é uma administração que prioriza o que é errado. Você veja como um dos grandes focos da administração é a promoção da figura do prefeito. Só na parte da comunicação você deve ter ali 30, 40 pessoas com essa missão. Eu não consigo dizer, sinceramente, uma política pública que a administração atual tenha feito que deveria ser seguida.
O senhor daria continuidade à revitalização de praças, que hoje são bastante frequentadas pela população?
Um valor de mercado, com certeza, que não dá para gastar 6, 5, 3 milhões de reais na revitalização de uma praça. Isso para mim parece um certo absurdo. Você não gasta o valor que você gasta numa creche, numa praça. Novamente, a questão da prioridade. Nós temos um hospital fechado desde 2017.
Que hospital?
Hospital da Criança.
Hospital da Criança.
2017, 2018. Eu era vereador, Luciano. Em 2017, se anunciava que em 6 meses ele estaria funcionando. O que acontece? Falta de planejamento. Então, nós vamos priorizar o que é mais importante.
Uhum. Nosso ouvinte, Walter Silva, ele ficou impressionado com uma licitação para compra de enfeites de Natal de bambu para a Maringá Encantada. O senhor concorda com o investimento feito na Maringá Encantada? Faria diferente?
Com valores de mercado nós faríamos. Os valores que são gastos, não. É bom dizer que desde o primeiro momento, Walter, o primeiro Natal de Maringá foi o nosso grupo, que fez um levantamento minucioso dos gastos de Natal e levamos ao Ministério Público pedindo investigação. Que o Ministério Público fez isso é difícil dizer, mas não se pode gastar. Eu me lembro, eu tenho um amigo que foi secretário de Fazenda de Curitiba. Quando eu levei para ele os valores que eram gastos no Natal de Maringá, ele caiu para trás. Curitiba são 4, 5 vezes o tamanho de Maringá. Quer dizer, caiu no gosto da população que a cidade seja decorada, mas você consegue fazer isso com valores justos.
O que o senhor faria na área da segurança pública?
Segurança pública, em primeiro lugar, Luciana. Eu me envolvi muito, quando eu era deputado, numa iniciativa que seria muito bom para a cidade, que é a criação de um batalhão metropolitano na região de Maringá. Teria até o número, 32º Batalhão, com sede em Sarandi, com companhias em Paissandu, Mandaguaçu e Marialva. O governo do estado nos prometeu isso, prometeu para a sociedade civil que até março traria esse batalhão para a cidade de Maringá, para a região de Maringá, até agora não trouxe. Esperamos que essa promessa seja cumprida, o quarto batalhão ficaria só com Maringá, o que significaria aumento de número de policiais, o que é muito bom também. Agora, o município também pode agir na questão de segurança pública. Uma cidade mais iluminada é uma cidade mais segura. Uma cidade em que há menos desleixo é uma cidade mais segura. Uma cidade em que, por incrível que pareça, há mais coleta de lixo eficiente é uma cidade mais segura. Porque aquela sensação de desleixo deixa de existir. Então, nós vamos atuar pesadamente na zeladoria urbana para dar a sensação de que Maringá tem ordem. E também vamos fortalecer a Guarda Municipal. Guarda Municipal precisa incrementar o número de agentes e, principalmente, ter condições de trabalhar. Precisa de viaturas, né? Não como nós temos hoje em dia. Precisa de armamento, não como nós temos hoje em dia. E precisa de valorização também.
O senhor concorda com a PPP da iluminação pública?
Não analisei profundamente o assunto. Agora, eu não acho que, se for feito na Bolsa de Valores, como está sendo feito agora, por prazo, se não me engano, de 13 anos, eu não acho um mau investimento, não. Eu não tenho essa resistência a isso, mas confesso que não sei os detalhes pormenores do projeto.
Uhum. O senhor manteria a política de compra de vagas em creche, se eleito?
A compra de vagas tem que ser algo complementar. É uma das atribuições principais do poder público oferecer vaga para as crianças da cidade na sua rede pública, com professores contratados pelo município. Então é um projeto que eu acho interessante, mas não pode ser uma muleta como virou. O município deixa de investir para fazer a contratação. Agora, se não existe outra solução, nós não vamos deixar também crianças fora das creches. Nós vamos investir pesado naquilo que é a prioridade do poder público, que é prestar esse serviço por conta própria, mas sem deixar com que crianças fiquem fora das creches. Se for necessário, nós vamos comprar vaga sim.
A nossa ouvinte Maria Lopes mandou uma mensagem dizendo que concorda com a questão do hospital infantil, o hospital da criança. Era uma vergonha tanto tempo de espera, diz ela, a nossa ouvinte Maria Lopes. Bom, dando sequência aqui às perguntas, sobre o eixo monumental, é um bom projeto?
Acho que sim. Acho que é uma ideia interessante, uma ideia antiga, de revitalizar essa região central, que é a região mais turística da cidade, tem um potencial de incrementar o número de turistas em Maringá, e espero que seja uma obra com valores de mercado, né? Basicamente você vai revitalizar um passeio público, você não vai fazer uma indústria de foguete, então não tem razão você gastar 100, 200 milhões de reais nessa obra, mas a ideia me agrada.
Uhum. A administração municipal tem mais de 13 mil servidores, é a população de muitas cidades, né? Alguma proposta especial para esse público?
Eu acho que os servidores vão se sentir respeitados de ter uma administração que é justa e que não prioriza a política em vez da técnica. Eu fui servidor público, concursado, e o pior sentimento de um servidor público é ter na mesa do lado dele alguém ganhando mais do que ele e não tendo a justiça de estar ali. Então, o servidor público pode ter certeza que na nossa administração vai ser tratado com muita justiça e vai ver principalmente a justiça sendo feita.
Uhum. Sobre o transporte coletivo, qual a sua proposta para melhorar o transporte coletivo?
Acabar com a demagogia. Essa administração bateu no peito que ia reduzir tarifa, que ia encampar o serviço da TCCC, que ia acabar com o monopólio. O resultado, hoje dá 40 milhões de reais por ano para a TCCC em subsídio. Não fez nada, A tarifa aumentou e o município de Maringá dá 40 milhões de reais por mês para a empresa. Como é que a gente acaba com a demagogia? O contrato de ônibus é uma concessão em que a empresa presta o serviço em nome do município de Maringá. Ele vai até 2031. Uhum. Precisamos pegar o contrato e fazer com que ele seja cumprido rigorosamente. E melhorar o contrato. Como? Aumentar o número de ônibus circulando, melhorar o conforto da população, melhorar a segurança da população.
Seria um aditivo?
Não necessariamente. Eu preciso analisar para verificar, antes de tudo, se o contrato está sendo cumprido. Eu não vejo a administração fazer isso. Ao contrário, o discurso era esse, mas na prática foi o contrário.
Muito obrigada pela presença aqui no estúdio, por esta entrevista e um bom dia.
Bom dia, que eu agradeço. Um bom dia a todo mundo.
Nós conversamos com o ex-vereador e ex-deputado estadual Homero Marques na nossa série de entrevistas com os pré-candidatos à Prefeitura de Maringá.